Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional! Vocês ainda estão por aí? Vocês ainda me amam? Não me abandonaram? Espero sinceramente que não, porque eu estava com saudades. E hoje prometo um episódio especial, cheinho de participações. E, aliás, participações de vozes já conhecidas de quem ouve o Solteira Profissional. Qual que foi a ideia que eu tive? Eu chamei algumas das participantes, né, algumas das convidadas que já passaram por aqui para contar as suas primeiras vezes amorosas. E aí tem várias coisas. Tem o primeiro beijo, a primeira paixão. Tá gostosinho. Eu, obviamente, já ouvi os áudios e tô feliz. E o primeiro áudio que eu recebi foi de uma das minhas podcasters favoritas e que trouxe pra gente, quando ela participou aqui do pod, um dos episódios mais engraçados até hoje. Várias pessoas comentam sobre ele, que é ela, Jamile Godoy! E ela vai contar sobre a primeira vez que ela viajou por causa de um boy. Será que deu bom? Vamos lá, vamos ouvir.
Oi, gente. Oi, solteiras profissionais. Aqui quem fala é Jamile Godoy, arroba ejamile. E hoje eu vou contar a primeira vez que eu viajei por causa de um boy. É um boyzinho que eu conheci aqui em São Paulo. A gente ficou, eu gostei, ficou conversando. E ele morava em João Pessoa. E o que eu fiz? Fui pra João Pessoa, claro. Pra ver ele e tudo mais. E era aniversário dele. Foi tão gostoso, gente. Deu tudo certo, assim. Eu aprendi a comer cuscuz. Aprendi a comer bolo de rolo. Aprendi várias coisas que eu não sabia. E aí, depois, ele veio pra São Paulo. E eu vi que não era nada disso. Que, no fim, o ambiente era propício pra ser muito legal. E, no fim, que ele não era tão... tudo isso que seria pra mim. Tipo, ele era um fofo. Só que, pra mim, não, né? Então, essa foi a primeira vez que eu viajei atrás de macho.
Maravilhosa! E o quê? Sortuda? Porque vocês já conhecem a minha história, né? Da primeira e única vez que eu viajei por causa de um macho. E fica a lição aqui. Viaje apenas se for para um lugar muito legal, muito bonito. Para o México, ótimo. Para João Pessoa, excelente. Porque se o cara te abandonar, como foi o meu caso, se ele não for o amor da sua vida, como foi no caso de Jamile Godoy, pelo menos você garante uma viagem ali cheia de paisagens gostosas, comida boa, e aproveita livre, leve e solta. Porque não precisamos de macho para curtir uma viagem, não é mesmo? Bom, mas eu pelo menos traumatizei, e agora eu não vou nem de BH contagem por causa de macho. Eles que venham até mim. E vamos para o próximo áudio. E é dela, jornalista Lia Soares, que participou aqui de um episódio muito emocionante do Dia das Mulheres, falando sobre afeto para as mulheres trans. A Lia mandou dois áudios com duas histórias de primeiras vezes bem diferentes uma das outras. Então, vamos ouvir a primeira história.
A minha primeira vez... sentindo o meu corpo como um corpo hipersexualizado, foi quando eu conheci uma pessoa em 2018, e essa pessoa me cortejava, me levava para jantar e tudo mais, até conseguir, né, de fato, transar comigo. Quando conseguiu, essa pessoa passou a me destratar, e de uma forma assim, do dia para a noite, sabe, assim, ou da noite pro dia. E aí eu fui trabalhar, e aí eu percebi que depois que esse cara tinha conseguido, né, com todo aquele cortejo, transar comigo, né, me levar pra cama, ele passou a me destratar. Então eu percebi pela primeira vez que o meu corpo era hipersexualizado, somente pelo fato de eu ser uma mulher trans. Foi muito triste para mim, assim, eu acho que eu também fiquei o dia inteiro, assim, numa bad vibe, o dia inteiro não, durante um bom período, mas nesse dia foi um dia muito marcante para mim, que eu fiquei o dia inteiro chorando, assim, porque eu tinha acabado de tomar um choque de realidade mesmo.
Ai, o que dizer, né? Depois desse áudio. A Lia contou essa história no episódio que ela participou aqui, se eu não me engano. Eu não sei se foi numa conversa particular nossa ou se foi na gravação, mas eu tenho quase certeza que sim. É muito pesado, né? Porque acho que qualquer pessoa que tiver ouvindo deve pensar assim, ah, eu também já levei um perdido, né? O cara também já demonstrou falta de interesse comigo depois que conseguiu o que ele queria. Mas no caso da Lia, é isso, né? O tanto que é pesada essa questão da hipersexualização dos corpos trans, dos corpos travestis, dessa violência que essas mulheres sofrem, como elas estão vulneráveis, porque um sumiço, às vezes, é o mais leve que acontece, né? Quantas violências, a gente tá falando do país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Então, eu imagino a dor que ela sentiu diante dessa situação, desse trauma. Isso sim, né? Um trauma de verdade. Eu brinquei agora de que, né, do meu gatilho, mas brincando, obviamente, porque isso assim é algo que marca, que machuca, que fere a existência dela. E de outras mulheres trans, né? É muito mais que uma experiência individual, é uma experiência coletiva, é uma dor coletiva. Mas mostrando que nada como um dia após o outro e que também existe amor no mundo, a Lia manda o segundo áudio e conta uma primeira vez muito apaixonante. Vamos lá.
Mas tem uma outra primeira vez que foi legal, que é resultado da minha vida até hoje, na verdade. Foi a primeira vez que eu vi o Gabriel. Eu e o Gabriel, a gente se conheceu ali no início de 2020, bem no início mesmo, assim, conversávamos e tudo mais. Só que a gente não conseguia se encontrar. E a gente combinou de se encontrar num dia extra do ano. Porque 2020 foi um ano bissexto. Então a gente se encontrou no dia 29 de fevereiro, em um bar chamado Desvio, aqui no Rio de Janeiro. Nem tem mais esse bar. Para mim foi muito marcante, sabe? Esse dia, esse encontro, que foi um encontro de almas mesmo, né? E aí, meses depois, a gente percebeu que a gente tinha tudo a ver um com o outro, que a gente tinha planos parecidos, sabe? De vida e tudo mais. Em novembro do mesmo ano, a gente acabou noivando, né? E aí casei no ano passado e tudo mais. Então, eu sempre conto para as pessoas sobre essa primeira vez que eu vi o Gabriel, que foi nesse dia, 29 de fevereiro de 2020, em um lugar chamado Desvio, sabe? Acredito que esse dia foi preparado assim pelos astros, sabe, para que ele de fato acontecesse e me trouxesse a experiência mesmo de ser amada de forma contínua, sabe? Então, é um outro relato.
Ai, tá todo mundo suspirando agora. Eu amo minha história de amor. Ali o Gabriel acabaram de voltar de Paris. E eu ficava assim, suspirando, vendo os dois viajando juntos, o humor dos dois muito legal. Eu desejo muito, muito amor para esse casal e que já já vão aumentar a família. Ela tá passando pelo, né? Os dois estão passando pelo processo de adoção e tô torcendo para vir logo essa criança que vai completar essa família linda e repleta de amor. O próximo áudio é de uma conhecida nossa também, muito, muito querida. Foi uma das primeiras convidadas que eu recebi aqui no podcast. Um dos episódios mais ouvidos até hoje, e alguém que eu tenho muito carinho E eu espero encontrar semana que vem em Porto Alegre ela, Marina Smith.
Oi, Tati, tudo bom? Oi, pessoal que escuta a Tati. Então, história de primeira vez. Meu primeiro amor, acho que vai ser. Acho que é a mais engraçada para contar. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, estava na primeira série no colégio, eu tinha um colega que eu amava de paixão, o Maurício. Nossa, eu era muito apaixonada pelo Maurício, assim. Apesar da pouca idade, mas eu gostava muito do Maurício, a gente era muito amigo, a gente brincava muito, fazia muita coisa junto no colégio e tal. E aí, um dia eu resolvi me declarar pro Maurício, né? Então, a gente tava sentadinha assim, um do lado do outro, nas classes lá do colégio. Eu disse: Maurício, tu me acha legal? Ele disse: acho. Tu me acha bonita? Acho. Gosta de mim? Gosto. Quer namorar comigo? Não. Então, história de primeiro amor e também da primeira rejeição amorosa, né? O não a gente já tem, a gente tá buscando agora é a humilhação. Então foi o que aconteceu ali. Mas é essa é a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão, pessoal.
Isso é muito formação de caráter, né? A pessoa já começou desde nova entendendo que a vida não é fácil, que vinha muito sofrimento pela frente ainda. Ai, socorro, tadinha! Mas pelo menos ele te achava legal, ele te achava bonita, ele gostava de você. O negócio é que ele não estava pronto, né, para se comprometer. Afinal de contas, um menino livre que queria brincar com outras meninas no parquinho. Ai, eu amei muito. E quem nunca teve, né, essas paixõezinhas assim, infantis, é muito bonitinho. Eu lembro que eu gostava de um menino. E a primeira vez que eu vi ele, gente, olha que coisa louca. Eu também devia ter isso, uns 7 anos. E foi numa festa de carnaval da escola. E ele, eu tava com minha prima falou assim: ah, esse aqui é o Guilherme Lessa. E eu lembro nitidamente de eu olhando por cima, assim, dele e procurando o tal do Guilherme. Por quê? Porque ele estava vestido de menina. E tava muito perfeito. Era tipo uma fantasia dos anos 20. Tinha até colarzinho de pérola, assim. E eu fiquei procurando. E eu lembro que eu sempre, depois eu fiquei pensando, nossa, eu fui muito mal educada, porque ele tava na minha frente e eu procurando, cadê o tal do Guilherme? E ele virou a minha paixãozinha. Eu tenho foto em Tiradentes, gente. E eu tenho essa foto aqui em casa, de eu olhando pro nada, assim. Porque eu estava pensando nele. Pensou assim, né? Com 7 anos de idade, já sofrendo. Porque eu via Chiquititas. E eu aprendi a sofrer por amor com Milly. Então, eu queria viver um amor ali em Deloche. Com o... Como que ele chamava? Paulo Nigro. Uma coisa de lindo. Mas não rolou. Então, eu ficava aí só no amor platônico. Não pedi ele em namoro. Depois, eu me apaixonei por outro. Farney. Farley, não lembro. Era um gatinho, ele era o Kevin dos Backstreet Boys, cover da escola, mas foi um amor platônico porque ele era namoradinho da minha amiga Luísa. Então, eu também nunca me declarei, inclusive minha mãe já tirou foto dele na apresentação assim da escola de fim de ano para dar para Luísa e tal. Então ele era dela. E aí eu mudei de cidade, nunca mais vi, mas deve estar o quê? Casado e feio. Até procurei na rede social para ver se eu tinha um parecer sobre ele, mas vai ficar devendo. Luísa, se você estiver me escutando, amiga, me conte por onde anda este menino. E estou revelando agora, acho que eu nunca te contei que eu gostava de Farney. Farley. Acho que era com N. Enfim, para finalizar, temos agora o áudio da Marília. Do perfil maravilhoso Não Sou Marmita. Se você não segue, siga, porque é maravilhoso. Ela discute muito sobre relacionamentos, sobre essas tristezas da mulher solteira, tal qual nós fazemos aqui. Ela também analisa perfis do Tinder, discute muito sobre feminismo. Tem um livro também. Recomendo seguir a Marília e o Não Sou Marmita. Então, vamos para o áudio dela.
Meu primeiro beijo foi super tarde, assim, para os padrões. Foi com 16 anos, mas foi com meu professor. professor de sociologia. Eu tinha 16 e ele 28. Rolou uma paixonite, assim. Sou, né? Assim, muito inteligente e tal. E ele era um professor novinho e gatinho, descolado. Todas as meninas da escola davam em cima dele. E eu sempre fui, assim, magrela, né? Não era bonita, assim. Era mais pra nerd estranha, sabe? Mas consegui o quê? Conquistar pela inteligência. Não, assim, hoje eu vejo que o quão bizarro é um cara de 28 dar em cima de uma menina de 16, né? Mas ele esperou o ano letivo acabar, ele mudou de escola. Então ele não era mais meu professor, tecnicamente. Aí ele pediu meu telefone e tal, foi fofo. E aí ele me chamou pra sair, só que assim, é isso. Eu, toda madura, toda pra frentex, inteligente e tal, a gente passou o ano todo assim. Ele meio bobão, apaixonado, assim, sabe? Não era. Tanto que ele quis namorar comigo, assim. Acabou não rolando, porque eu era. Tinha outra cabeça e tal. Mas aí ele achava que eu era um mulherão, assim. E eu só fingia, na verdade. E aí beijei, e foi ótimo. E ele adorava meu beijo e tal. E, nossa, que beijo e tal. Mal sabia ele que era o primeiro beijo. E basicamente a mesma coisa aconteceu com o sexo também, assim. Eu perdi também relativamente tarde, perdi com 19, era com meu namorado e tal. Eu esperava que fosse com romantismo, um dia especial, e foi tipo, eu na casa dele, que ele morava com os pais, assistindo um filme, aquela pegação quando vi rolou. Mas é isso, assim, a gente, né, teve a primeira vez. E aí depois passou meia hora, a gente já teve a segunda, a terceira, a quarta, tipo assim, falei, nossa, nasci para fazer isso. Então, em resumo, eu acho que as minhas primeiras vezes foram tipo só um desbloqueio mesmo, pro que eu sempre soube fazer na vida. Nossa, filosofia. Não, é isso, assim, não sei se colaborei. Beijo.
Colaborou e muito, maravilhosa. Várias coisas para comentar. Primeiro, que eu amo que ela fala que nasceu para fazer isso. Ai, Marília, isso é tudo. E outro é um clichê, né? Essa história de apaixonar pelo professor. No caso, ela pegou o tal do professor. E ela falando que o cara, né, era gatinho, novo, descolado. Me lembrou tanto Pretty Little Liars, vocês assistiam? Que a Lucy Hale pegava o professor gato, aí tinha uma história de amor entre eles, tal, não lembro o nome do personagem, mas eu super visualizei essa cena. Eu nunca tive professor gato para me apaixonar, nem na escola, nem na faculdade. Talvez eu tenha que fazer uma pós, um mestrado para acontecer. Ah, minha preguiça. Aí, galera, entrei na pós só para pegar o professor. Né? Mas e aí, alguém aí já pegou um professor? Tem alguma história? Olha, se receber algumas mensagens, faça um episódio só disso, hein? Imagina, amores proibidos. Aí vem professor, padre, Fleabag, corre aqui. Sei lá, o que mais? Sei lá. Se tiver história aí, compartilhe, por favor. Match Cultural. Chegamos agora ao Match Cultural. E eu não vou ser criativona na minha dica. Na verdade, eu vou reforçar, porque eu já falei sobre esse reality aqui. Acho que lá no início do podcast, que é o Amor no Espectro. Esse é um reality originalmente australiano, mas foi lançado recentemente na Netflix a versão americana. E é uma coisa linda. Você assiste com um sorriso no rosto do início ao fim. Talvez algumas lágrimas caiam no meio do caminho. E qual que é a trama? É sobre jovens que vivem no espectro autista e como eles exploram esse mundo de relacionamentos, que é ainda mais desafiador para eles, porque as pessoas que são autistas, estão dentro do espectro, elas têm dificuldades para se relacionar com o outro, né? E é lindo ver como que eles têm esse desejo de amarem, de se sentirem amados, e como que eles vão vencendo as barreiras sociais que enfrentam. É muito lindo quando a reação dos pais, quando veem que eles estão indo para um date ou voltando de um com um sorriso no rosto. E é muito engraçado, assim, é muito interessante ver o quão sem filtro eles são. Então, eles são muito diretos, não tem rodeio. De cara eles já falam: ai, vamos ter outro date? Ou então: olha, eu não gostei, eu prefiro ser seu amigo. Tá tudo certo, sabe? Sem joguinho, sem nada. É muito inocente, muito puro. E eu recomendo para todo mundo. Então veja a versão americana. E tem até um senhor acima dos 60 anos que entra no mundo dos encontros. E duas temporadas da versão original australiana. E essa é a minha dica da semana em clima de romance para vocês. E chegamos ao fim de mais um episódio do Solteira Profissional. E se você gostou, por favor, não esqueça de dar 5 estrelinhas no Spotify, porque ajuda a aumentar a visibilidade do podcast. E recomende para outras pessoas que você acha que vai gostar, solteira ou não. Esse podcast é sobre relacionamentos, então pessoas que namoram, que estão casadas, também merecem ouvir, poxa vida. E me siga também no Instagram, @tati.solteiraprofissional. E nos vemos semana que vem. Nos encontramos, né? Nos ouvimos. Sei lá. Um beijo e até lá!